Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 664. É útil orar pelos mortos? Como é também uma questão muito interessante e a resposta é bem ampla, provavelmente nós teremos dois programas, tá certo? Porque não adianta correr e a gente não entender um tema tão central. Uma coisa que é fundamental para a gente entender é que se os espíritos, eles deram tanto destaque na resposta, isso já significa alguma coisa. Já significa o tanto que a gente tem que prestar atenção nisso. Se fosse uma questão menor, eles teriam simplesmente dito sim, não, ou se fosse uma questão que uma palavra resolvesse, vamos colocar assim, eles teriam sido mais sintéticos. Não é a questão da importância, é a questão dos detalhes que a resposta necessita, e também esses detalhes eles são considerados a partir das nossas limitações. Se é um tema que já é amplamente conhecido ou que em outra parte é trabalhado, eles não detalham tanto. Se é um tema que eles veem que tem uma certa incompreensão, que tem detalhes que estão nos confundindo, eles se estendem na resposta. Vou dar um exemplo só para a gente entender. Nós estamos na 664, tá certo? Lei de adoração. Na questão 625, quando Kardec pergunta qual o maior dos profetas, qual é aquele indivíduo que pode ser considerado que realmente revelou a doutrina de Deus, os espíritos respondem com duas palavras: vede Jesus. Por quê? Porque nós temos acesso a todo o Novo Testamento. Nós temos acesso ao Antigo Testamento que ajuda a entender o Novo. E Kardec, ao longo de toda a sua vida, o tema principal de Kardec, o tema que mais ocupa as obras básicas, se chama Jesus de Nazaré. Num outro momento a gente vai poder, digamos assim, provar isso, tá certo? Vai poder mostrar que o tema que mais Kardec se dedicou se chama Jesus de Nazaré. Então, não precisava naquele momento estender. Até porque estender um tema desse não ia caber na resposta, porque esse tema foi estendido em toda a codificação, né? Basta dizer que quem mais aparece aqui no Livro dos Espíritos é Jesus, em termos de indivíduos e de ensinos, e o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra toda dedicada à parte moral de Jesus, o livro Céu e Inferno é uma obra toda dedicada à compreensão dos ensinos de Jesus. E a Gênesis, a maior parte dela, é toda dedicada à compreensão, é toda dedicada, na verdade, à compreensão do Novo Testamento, né? Mesmo quando Kardec estuda a Gênesis de Moisés, ele está ali resgatando uma compreensão fundamental para o Novo Testamento. E a segunda e a terceira parte se trata dos milagres e das profecias de Jesus. Então, na 625, se fosse para desenvolver, ele teria que colocar ali na resposta três obras completas da codificação, das cinco. Então, os espíritos são pontuais e dizem: vede Jesus. E aí, curiosamente, Kardec é que vai desenvolver. O comentário de Kardec é muito maior do que a resposta. A resposta são duas palavras. Kardec faz um parágrafo, também sucinto, mas dizendo: olha, os espíritos estão dizendo que Jesus é o maior modelo que existe na Terra, porque Jesus não era apenas aí, né, considerando o contexto, não era exclusivamente um indivíduo inspirado por Deus. Jesus é o único espírito que veio ao mundo que manteve um contato direto com Deus, mesmo que encarnado. Então, não é um indivíduo que tem uma revelação divina, interpreta e explica. Não. Jesus está vendo diretamente, sem nenhuma barreira, a vontade de Deus. E aí ele explica para a gente. Bem, isso é para dizer que cada questão tem um estilo e que a gente precisa, antes de entrar na questão, fazer esse tipo de reflexão. Vamos agora para a pergunta. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nossa, que pergunta estranha. Realmente é uma pergunta estranha. Para nós. Para nós que já aprendemos isso. Quer dizer, a gente já conhece vida espiritual, a gente já teve em reunião mediúnica, ou deveria ter estado, pelo menos para saber como é que funciona. A gente tem os relatos mediúnicos, tem relatos da Ivone do Amaral Pereira, do André Luiz, Chico Xavier, etc., contando como funciona a reunião mediúnica. Quem já teve uma experiência, não precisa de duas, uma experiência em reunião mediúnica, deve ter ficado assombrado, impressionado, impactado com o poder da prece. Quer dizer, quando a gente tem a oportunidade de testemunhar o que é uma prece sincera, o impacto de uma prece sincera em um espírito desencarnado, a gente se espanta. Aí você vai dizer, ah, mas por que só no desencarnado? Não, funciona em todos. A questão é que o espírito desencarnado, ele está mais acessível. Por quê? Porque as energias o atingem de maneira ainda mais direta. A gente sabe que o corpo físico, ele é uma espécie de amortecedor, por bem e por mal. A verdade é essa. Então, esse impacto é muito mais imediato, né? Então, a gente vê, às vezes, um espírito que está ali numa situação muito ruim, aprova uma prece coletiva do grupo mediúnico, bem dirigida, sincera, amparado pelos espíritos superiores, às vezes se dá transformações muito, muito profundas. Mas Kardec pergunta. Primeiro, por que Kardec está perguntando isso? Por volta aí de 1857, certo? Porque teve a primeira edição em 57, teve a segunda edição em 60. Eu não verifiquei se essa questão já estava na de 1857. Mas, enfim, é por aí. Então, havia ainda muita dúvida sobre isso. Ah, fulano morreu, adianta rezar por ele? Né? É o famoso ditado que a gente tem no Brasil, né? Que tá errado, tá certo? Pelo menos no sentido aqui de Kardec. Não vou gastar vela com defunto ruim, né? A vela a gente sabe que não funciona, mas a prece funciona. Então vale a pena gastar prece com gente ruim, porque ela vai ajudar. Então o que Kardec está dizendo aí, está perguntando é isso, né? Se fosse uma tradução nossa, um pouco brincalhona, mas com respeito, a pergunta seria essa. Vale a pena gastar prece com gente ruim? Primeiro com gente morta e depois com gente sofredora. O ruim aqui tem vários sentidos, mas o ruim é quem não cumpriu a lei de Deus, então está sofrendo. Está sofrendo porque é ruim. As várias vezes que eu desencarnei sofrendo é porque eu fui ruim. Não é? Eu não vou desencarnar e sofrer porque eu cumpri a lei de Deus. Claro que tem toda uma escala de maldade. Tem um sujeito que é só um doidinho revoltado, que vai pela moda e quer curtir a vida. E tem um sujeito que é perverso, que mata, que tortura, que quer destruir, que tem um sentimento de inveja avassalador e quer ver o mal de todo mundo. Então, são coisas que a gente sabe que são diferentes, claro. Mas todos estão no grupo dos contrários, dos rebeldes em relação à lei de Deus. Ok. Compreendido isso, Kardec continua a pergunta, né? Vou reler o começo e vou completar, porque são três perguntas, na verdade. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E nesse caso, como as nossas preces podem lhe proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Então aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: se a resposta for positiva, eu já aproveito para emendar o seguinte: como é que vai funcionar? Se vocês disserem que é útil orar por alguém, ok. Mas aí eu então quero saber como é que isso vai funcionar. Como é que isso vai funcionar? Então a segunda pergunta de Kardec é essa: como nossas preces podem lhe proporcionar alívio e abreviar seu sofrimento? São duas coisas. Alívio é eu estou sofrendo e agora me senti melhor. O sofrimento diminuiu. A outra coisa é quando é que eu vou parar de sofrer? São coisas diferentes. Você está com dor de dente. Tomou um remédio, aliviou. A pergunta é: quando é que vai passar isso? Quando é que o problema? Quando é que eu vou poder esquecer que eu tenho um dente nesse sentido? Então são duas coisas que Kardec pergunta. E aí ele já emenda uma terceira pergunta, que essa a gente tem que ter cuidado, porque tem aí um sofismo muito destrutivo que se posiciona contrário à prece. E essas ideias têm invadido o movimento espírita. Kardec pergunta o seguinte: elas, as nossas preces, têm o poder de dobrar a justiça de Deus? É uma questão séria. E se o sujeito está lá sofrendo porque fez besteira, porque foi rebelde em relação a Deus, adianta eu rezar por ele? A minha prece vai servir de alguma coisa? Essa é outra questão. Vai servir? Então veja que só nessa pergunta aqui, nessa pergunta que Kardec divide, nessa pergunta 664, que Kardec já coloca três questões, a gente já tem aí muito assunto, né, para ser refletido. Primeiro, adianta orar? Se adianta, como é que isso vai adiantar? E se nós não estaríamos sendo contrários à decisão de Deus, já que o indivíduo está sofrendo por conta das leis divinas, e nós estamos ali atuando para aliviar o sofrimento, que é um resultado da lei divina, questão séria. Essa última questão é tão central, ela não é só uma reflexão, nesse caso, em relação a tudo. Como é que nós nos relacionamos com a lei divina? Em última instância, como é que nós nos relacionamos com o Criador do Universo? Para você ter ideia como é grave a compreensão dessa pergunta e dessa resposta, a gente tem aí toda a civilização hindu. O hinduísmo ainda é uma das maiores religiões do planeta. Segundo o Emmanuel, e faz sentido essa reflexão dele, é a civilização mais antiga da Terra. Espíritos que vieram aqui bastante avançados já em relação à Terra, mas que fracassaram por conta de interpretar de forma equivocada a lei de Deus. Porque foi uma interpretação que teve por base o orgulho. O que é que eu estou falando, para ficar claro? Eu estou falando das castas. Toda uma estrutura social foi criada. Todo um padrão de exclusão e massacre de parte da sociedade foi criado com base numa interpretação equivocada da lei de Deus. Que é qual? É a seguinte interpretação: se você nasceu filho de determinado grupo social, é porque você tem um karma muito pesado e você tem que sofrer por conta disso. É uma situação parecida. A situação é a seguinte: você nasceu nessa família excluída, então você terá que ser mantido excluído da sociedade. Você não terá direito, por exemplo, à educação melhor. Você não terá direito a trabalhar em determinadas profissões, mesmo que você tenha talento. Você não terá direito de frequentar ambientes culturalmente mais elevados, mesmo que você tenha capacidade intelectual para isso. Mesmo que você seja intelectualmente mais capaz do que a média que está lá. No fundo, é essa a questão. Como nós lidamos com os fatos da nossa vida que refletem a lei de Deus? Olha que questão importante. Olha que questão importante. Trazendo para uma questão mais próxima, se o indivíduo está no inferno, o que é que adianta eu rezar por ele se Deus colocou ele no inferno? Ah, mas o inferno não existe. Então, ótimo, já liberamos metade do erro. Né? Nós espíritas. Muita gente ainda acredita no inferno, infelizmente. Mas a gente sabe que existe sim regiões de sofrimento extremos, inimagináveis para uma mente encarnada. Então, se Deus colocou esse indivíduo lá, se Deus permitiu que ele fosse para o Vale dos Suicidas, adianta eu rezar por ele não vai ser um ato até de rebeldia? Porque ele está lá porque Deus, pelo que ele fez, colocou ele lá. Olha como tem tantos desdobramentos essas perguntas. Por isso, né, a resposta é longa. Por quê? Porque são temas importantes e são temas que historicamente, nas diversas culturas da Terra, se gerou muita confusão. Essa é a questão. Né? A gente tem o exemplo das castas, né, que exclui aí milhões de pessoas ainda hoje, que é o exemplo mais claro. Mas a Europa de Kardec também tinha um pouco disso. Porque na hora que você tem famílias nobres por nascimento, você já está estimulando esse tipo de coisa. Não, ele nasceu aqui, então ele é melhor. Nasceu ali, é pior. Kardec vai fazer uma reflexão séria sobre isso. Kardec vai falar de uma aristocracia, não de nascimento, mas uma aristocracia de mérito. De mérito moral e de mérito intelectual. Tudo indica que a Terra está caminhando para isso. Ah, mas está péssimo. Tá, mas antes era muito pior. Certo? Ok, então, explicado a pergunta, que não foi uma explicação breve, vamos começar a resposta. Tá certo? Vamos começar a resposta. Eu só vou ler. E depois, no outro programa, é que a gente vai desenvolver, porque eu tive que pegar um tempo imenso da pergunta. Mas entenda, se nós refletirmos sobre uma pergunta feita por Kardec, nós já estamos aprendendo muito. Muitas vezes a pergunta é tão importante quanto a resposta, em alguns casos até mais, porque nos leva a refletir em questões muito profundas. Então, vou só começar para a gente ter o gostinho da resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Então, o que é que os Espíritos deixam claro? Nós somos cristãos. Nós estamos na tradição cristã. E na tradição cristã, Deus é poder absoluto. Nada muda a vontade de Deus. Nada muda o que Deus quer. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, meu filho, mudar a vontade de Deus, esquece, isso não existe. Agora, quando você ora, a alma por quem você ora, o indivíduo encarnado ou desencarnado por quem você ora, experimenta alívio. Ora, se eu oro por fulano e ele tem alívio, é porque Deus deseja que isso aconteça. Então, não se trata de confrontar a vontade de Deus, se trata de seguir. Se Deus me coloca numa posição, se Deus me dá o poder de aliviar alguém, é porque ele quis me dar esse poder, meu. Ora, é óbvio. Essa é a visão cristã, não é a visão iluminista, não é a visão marxista, não é a visão do Cristo, é a visão da tradição cristã que a gente está defendendo e que é a dos Espíritos. A alma, por quem se ora, experimenta alívio. Vou parar por aqui, é só o comecinho da resposta. Mas depois a gente, no próximo programa, vai continuar. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, fiquemos em paz, confiantes sempre, que o Senhor da vinha, o Pai protetor e amoroso, jamais abandona ninguém. Não é justo, depois dos ensinos do Cristo, alguém neste mundo desejar atribuir a Deus maldade, pensamento perverso. Não. O Espírito faz suas besteiras. O primeiro a socorrer é Deus. Antes do próprio Cristo, antes do próprio anjo da guarda. Antes dos amigos mais queridos. Entendam, quando o espírito comete um grande erro, faz coisa errada, Deus é sempre o primeiro socorro. Às vezes vocês não entendem, porque o espiritismo ensina tudo, mas vocês não querem ter cabeça para assimilar. Para entender o espiritismo é preciso transformar-se intimamente. E vocês podem sentir o que eu vou dizer para vocês, porque era ensino secreto, que muito poucos tinham acesso. E lá tinha, não digo mandamentos, mas digo verdades, realidades. Nós chamávamos realidades. É a primeira realidade que aprendi há muito tempo e nunca esqueço, porque é uma verdade. É essa. Deus é um e o primeiro. Vocês conseguem entender isso? Deus não apenas é único, Deus é também sempre o primeiro. Parece esquisito para quem não conhece muito de cultura antiga secreta. Mas quando se diz Deus é um, é nesse sentido. Ele é único e é o primeiro. Primeiro em quê? Primeiro em tudo. E aí nós tínhamos muitos poemas para explicar, para sensibilizar o coração à realidade. Então, muitas vezes entoávamos cantos poéticos que diziam: Deus é o primeiro a olhar no olho da criança que nasce. Deus é o primeiro a segurar a mão da mãe que dá luz. Deus é o primeiro que vê o raio do sol no mundo. Deus é o primeiro que vê o despontar da noite. Deus é o primeiro que acolhe o que morre. Deus é o primeiro que dá as boas-vindas no paraíso. Deus é o primeiro que resgata das regiões inferiores. Deus é o primeiro. Permitam, filhos, que esse poema toque teu coração, porque se assim fizer, asseguro, tu estarás mais próximo de Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.